Vamos conhecer o círculo das notícias às 13 com o jornalista Vitor Lemos. Olá, boa tarde, Vitor.
Boa tarde, hoje assinala-se o Dia Mundial da Árvore, temas como ornamento da floresta, limpeza contra incêndios e sustentabilidade estão na ordem do dia. A Igreja de São João Batista necessita de obras urgentes, que está ameaçado com infiltrações. O Presidente da Câmara critica a atitude da Administração Central na relação que tem com as autarquias sobre o património edificado.
O tempo para esta quarta-feira vai ter céu geralmente limpo, vento fraco com moderado de norte, vento moderado na faixa costeira ocidental. Vamos ter descido de temperatura mínima. Máximas previstas, segundo o Instituto de Geomagem da Atmosfera, para esta quarta-feira, 12 graus de máxima para Porto Alegre, 13 para Coimbra, 14 para Castelo Branco e também para Leiria, 15 graus de máxima para Lisboa, 16 graus para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista para o dia de hoje é de 16 graus. Avançamos com as notícias da Rádio Hertz, edição de Vítor Moreno, para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Moreno.
Hoje, 21 de março, está a assinalar-se o Dia Mundial da Árvore. Temas como ornamento da floresta, limpeza contra incêndios e sustentabilidade estão na ordem do dia. A região do Médio Tejo foi fortemente afetada pelos incêndios do último verão e muitos foram aqueles que apontaram o dedo à falta de ornamento da floresta, entre outros motivos para aquilo que sucedeu. A tarefa é enorme, se considerar a vastidão do território, a forte fragmentação das propriedades florestais e não só, e os interesses envolvidos na floresta. Como refere a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, perante este desafio é necessário avançar no processo desse ordenamento o mais rapidamente possível.
Há aqui todo um trabalho de planeamento, de organização da floresta, de maneira a que seja sustentável, que nós claramente temos que andar para a frente com iniciativas que envolvam entidades públicas e privadas, madeireiros, produtores de madeira, a indústria da produção de pasta de papel, a produção de energia, e tem que haver aqui um desenvolvimento integrado desta fileira no sentido de criar condições para evitar que fenómenos como aqueles que nós vimos acontecer voltem a acontecer com a dimensão do que aconteceu. Sendo certo que são situações que são inevitáveis, até porque nós estamos todos a sofrer com aquilo que fomos fazendo ao longo de gerações e que tem a ver com má utilização dos nossos recursos naturais, e criando, infelizmente, as alterações climáticas que nós hoje vamos sentindo. É necessário fazer a limpeza dos terrenos próprios para evitar situações de calamidade. Sendo certo que há coimas associadas ao não cumprimento deste objetivo, não fiquem à espera que as autoridades façam tudo, porque é impossível num território tão grande, tão disperso e com características rurais, como é o caso de grande parte do Médio Tejo, que sejamos capazes de resolver tudo em tão pouco tempo. E, portanto, é necessário que cada um assuma a sua responsabilidade.
A limpeza da floresta tem sido outro dos assuntos na ordem do dia, face à obrigatoriedade da lei que obriga a essa limpeza. Também o Primeiro-Ministro António Costa, na deslocação que fez este mês à Sertã, ao Centro de Inovação da Floresta, o CERQUE, dava conta da importância deste setor para o desenvolvimento da região, lembrando a necessidade de se proceder ao seu ordenamento e lembrando também que os incêndios são combatidos antes do verão e não depois.
Os incêndios de verão combatem-se no inverno. E combatem-se designadamente ordenando a floresta e combatem-se também limpando as matas. Mas para que se ordene a floresta e para que se limpe as matas, é essencial que as matas gerem o rendimento, pelo menos necessário, para que essa limpeza seja possível. Como disse o Sr. Presidente, nunca como este ano tem sido feito um esforço tão grande e uma mobilização tão grande de todo o país para se fazer aquilo que há muitos anos já devia ter começado a fazer. Mas há algo que temos de ter presente. É que não basta limpar este ano. É necessário limpar todos os anos. Porque a natureza tem o seu próprio ciclo, tem a sua própria vida, tem o seu próprio ritmo, e aquilo que nós cortamos hoje, para o ano, estará a nascer. E, portanto, temos de cortar outra vez, e este é um esforço que tem de ser um esforço continuado. Por isso, é essencial que a floresta deixe de ser um fator de território à segurança das povoações, à segurança das populações, uma ameaça para a vida humana, como foi no verão passado, e passe, pelo contrário, a ser uma fonte de rendimento. Uma fonte de rendimento que permita criar mais riqueza e mais postos de trabalho neste interior desvitalizado. Que permita fixar postos de trabalho. Que permita fixar e criar emprego qualificado aqui nestas regiões.
Realiza em Tomar, na Linda School, Instituto de Línguas, nesta quinta e sexta-feira, o evento Mulheres Bordadoras de Sonhos. A iniciativa decorre sobre a égide da All Ladies League, a maior organização internacional feminina, completamente inclusiva e um movimento global para o bem-estar e prosperidade através do apoio à liderança feminina. Esta é, por sua vez, a única associação internacional cuja adesão é gratuita e referência e inclui mulheres e homens que as reconhecem e apoiam, trazendo positividade e inspiração como um todo. O evento em Tomar faz parte da conferência global Women Economic Forum. O nome Mulheres Bordadoras de Sonho decorre do propósito do evento, que é de reunir 100 mulheres que irão partilhar os seus sonhos realizados, os desafios que enfrentam no caminho para a sua realização, as suas derrotas e vitórias ao longo do processo e a forma como as suas vidas se transformaram no decurso da sua realização. Estarão presentes mulheres de Portugal continental, de norte a sul, bem como do Brasil e de Moçambique. A palestra de abertura será presidida pela vereadora da Divisão de Turismo e Cultura, Ação Social e Juventude da Câmara de Tomar, Filipa Fernandes, e por Joaquim Parra Marujo, investigador e terapeuta, especialista em psicologia transpessoal, gerontologia, antropologia e exclusão social.
Rádio Web, a primeira a informar.
A chuva que tem caído nas últimas semanas está a colocar em risco a integridade estrutural da Igreja Jónio Feliciano.
A Igreja de São João Batista em Tomar necessita o quanto antes de intervenções de reabilitação com caráter de urgência. O estado da citada estrutura, onde são visíveis infiltrações que podem mesmo colocar em risco o próprio telhado. Os técnicos da Câmara Municipal já estiveram no local para realizar uma vistoria, pelo que a autarquia, perante o relatório, irá avançar para essa obra para minimizar os estragos. Assim confirmou a presidente da Anabela Freitas, que, não escondendo o evidente mal-estar com a Direção-Geral de Património Cultural, disse que outra intervenção de fundo só será possível apenas com a autorização da referida entidade. Recorde-se que para esta obra de fundo já há projeto a cargo financeiro da paróquia, num total de 65 mil euros, sendo que o investimento ascende a 1 milhão e 800 mil euros, com financiamento de 85% com acesso a fundos comunitários.
A intervenção que nós vamos fazer lá agora será para minimizar, porque qualquer intervenção naquele tipo de edifício carece de aprovação por parte da DGPC, não é? Portanto, a gente sabe a velocidade que aqueles senhores funcionam. Pronto. Dizer-vos também que tenho dito isto em todo lado, eu estava aqui à procura de um termo mais soft, mas não consigo lembrar, portanto vou ter que utilizar aqui outra coisa, parece-me muito mau tom. Quer dizer, aquilo é da DGPC. Nós até estamos disponíveis para ser o dono da obra. As obras são financiadas a 85%, mas eu já sei o que é que vem aí a seguir, que vem os restantes 15% vai ser a custas da Câmara. Epá, chega, não é? Porquê? Epá, desculpem lá, quer dizer, da totalidade de impostos que qualquer um de nós portugueses paga, só 12% é que são entregues às autarquias, ao passo que a média europeia são 25%. E depois ainda temos a Administração Central, que se demite daquilo que são as suas responsabilidades, daquilo que é o seu património, e manda para cima das câmaras. De uma vez por todas, não é por acaso que naquele conjunto de matérias que estão a ser alvo de descentralização para as autarquias, por exemplo, as questões do património, é dos dossiers, dos diplomas que ainda está por fechar. Porque a autarquia recebia com bom agrado o património. Desde que lhe deem condições para isso. Agora, não podem querer passar um património, ou não, Aqui nem é passar, é desresponsabilizarem-se completamente daquilo que é um património de interesse nacional. E a autarquia que assuma, que se desenrasca, que não sei o quê. Mas, quer dizer, as coisas não são bem assim, não é? Isto por um lado. Por outro lado, quando a gente reclama que o monumento está fechado no dia 1 de março, quando reclamamos, queremos uma gestão partilhada. Ai, Nossa Senhora, que isto aqui é nosso. Quer dizer, então o que é nosso é só o lombo e não é o resto. Isto aqui não é fácil, para além de que, senhores vereadores, e estamos aqui, é aqui que a gente diz as coisas, eu levei muito mal, a DGPC, a semana passada, em vez de ligar para mim, ligar para um outro presidente de Câmara, da Médio Tejo, por causa das questões da Igreja. A vontade que dá a responder é, então peçam ao outro presidente de Câmara que pague as obras na Igreja.
Estão abertas até 30 de março as inscrições para as instituições de solidariedade social e comissões de pais das escolas do Conselho de Tomar poderem participar na edição de 2018 da Feira da Laranja Conventual, que se realiza no próximo dia 8 de abril. Quem ainda não recebeu a respectiva ficha de inscrição e quiser participar, deve contactar, entretanto, o Serviço de Educação de Animação do Convento de Cristo. Esta feira solidária de doces, compotas e licores, produzidos com laranja, realiza-se desde a sua primeira edição no Convento de Cristo, com as parcerias da Câmara Municipal de Tomar e da União de Juntas de Freguesia de São João e Santa Maria do Olival.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria está a terminar o segundo período de aulas letivo com um conjunto de atividades relacionadas com os valores. Como referiu a Aertes, a diretora do agrupamento, são iniciativas importantes para a comunidade escolar e que vão de encontro àquilo que são os objetivos do Ministério da Educação.
Efetivamente, o agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria há vários anos que reserva estes últimos dias do segundo período para dar cumprimento a um objetivo que temos no nosso projeto educativo, que é celebrar os valores. De facto, parece-nos que o agrupamento está muito certo neste caminho, até porque atualmente algumas diretivas, nomeadamente do Ministério da Educação, nomeadamente, por exemplo, a que se prendem com o perfil do aluno, aponta muito para o desenvolvimento também dos valores da solidariedade, da cooperação, da tolerância, do voluntariado, porque efetivamente o saber académico é importante, mas a formação do indivíduo é muito mais que isso. E o aluno ou o jovem que queremos preparar para no século XXI, que queremos preparar para esta sociedade complexa, tem que de facto ter uma formação muito maior que a académica. E por isso nós já há uns anos que fazíamos, e agora ainda com mais, digamos, peso e mais importância, porque nos sentimos confirmados pelo nosso Ministério da Educação, desenvolvemos um conjunto de atividades que se prendem exatamente com os valores. E essas atividades passam, como referiu, por exemplo, com a vinda de escritores. Hoje mesmo na Escola Novas Pereiras está o escritor Pedro Sermanho, que é o nosso padrinho daquela biblioteca, como sabe, da Santa Maria é a Lídia Jorge, mas este foi o padrinho que veio cá hoje, ao agrupamento, àquela biblioteca, que foi uma apresentação assim, muito rica, muito criativa, e os nossos alunos ficam muito entusiasmados.
Esta semana vai ainda contar com outras iniciativas que envolvem também os pais e encarregados de educação, terminando na próxima sexta-feira no Cine Teatro Paraíso de Tomar, com a realização de um espetáculo.
Temos muitas iniciativas pontuais na sala de aula, com a adesão e participação de convidados, de pais, encarregados de educação, com palestras para os alunos no âmbito da saúde, com muitos temas pertinentes para a idade respectiva, desde os mais pequeninos aos maiores, desde o consumo de substâncias, à educação sexual, enfim, um conjunto mesmo, ao bullying, um conjunto de abordagens que são fundamentais para alertar para a vida também. Ao nível, por exemplo, da prevenção rodoviária, também vão ser realizadas atividades em parceria com a Proteção Civil, GNR-PSP, no âmbito também do mês da Proteção Civil, que é o mês de março. Ao nível do desporto, muitas são iniciativas que também levamos a cabo, lidas pelos alunos, a Associação de Estudantes, pelo desporto escolar. Por isso, são, de facto, dias muito intensos, diferentes, em que eu estou segura que os alunos aprendem muito e muito. A terminar, é sempre também já hábito, e vamos à nossa 5ª edição, vamos realizar a nossa atividade de solidariedade em concerto em favor da Cáritas no Cineteatro de Paraíso, em que os alunos de todos os níveis de ensino vão, enfim, cantar para todos e a receita reverte a favor da Cáritas. Sexta-feira, dia 23, às 21h, no Cineteatro de Paraíso.
Conselho Técnico da Federação do Folclore Português para a região do Alto Ribatejo vai levar a efeito as conversas sobre folclore e etnografia, uma iniciativa a realizar no Salão do Recinto de Festas de Val das Mós, no Conselho de Abrantes, no sábado 24 de março, a partir das 15h. As comunicações são o que é e porquê no folclore, por José Joaquim Marques, e recriações da recolha ao palco por Nuno Fonseca, conselheiros técnicos da citada entidade. Depois das comunicações haverá lugar ao debate sobre as temáticas abordadas. As inscrições são gratuitas e abertas ao público em geral, que poderão ser efetuadas até ao dia 23 de março no Conselho Técnico Regional do Alto Ribatejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta quinta-feira assinala-se o Dia Mundial da Água e o município da Sertã vai comemorar a efeméride com a exposição itinerante Água para Todos, que estará patente até 29 de março. O Dia Mundial da Água destina-se à reflexão sobre a importância da água na vida, chamando a atenção para a sua preservação e proteção quanto à sua origem. Esta exposição reflete a preocupação do município de Sertã no que a água diz respeito, tomando medidas de prevenção e consciencialização da comunidade. Cedida pelo Museu da Água da EPAL, empresa portuguesa de águas livres, a exposição é composta por vários painéis que incidem sobre diversas temáticas relacionadas com a água, elemento essencial à vida, o ciclo da água, as propriedades da água, assim como a água chega às nossas casas, ainda a poluição e a água e a sustentabilidade. A exposição estará patente na Casa da Cultura da Sertã até esta sexta-feira e na Piscina Municipal da Sertã de 24 a 29 de março. Todos os que visitem a exposição de 24 a 29 deste mês de março na Piscina Municipal terão entrada livre nas piscinas no decorrer daqueles dias. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Vamos voltar à antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.